aos nossos trabalhos de hoje e começo por vos dar conhecimento das substituições de hoje que são da parte do Grupo Parlamentar de Chega, pelo menos são as das quais tenho informação, em que a senhora deputada Madalena Cordeiro está a ser substituída pelo senhor deputado Luís Paulo Fernandes e o senhor deputado Nuno Simões de Melo a ser substituído pela senhora deputada Ana Martins. Penso que não haverá outras substituições e, assim sendo, vamos dar então início à primeira audição do dia, que será ao senhor tenente-coronel do Exército, Carlos Alberto Rodrigues Alves, que já está na sala contigo e que vamos, já foram buscar. Vamos retomar então os nossos trabalhos. Já temos presente o Sr. Tenente-Coronel do Exército, Carlos Alberto Rodrigues Alves, que iremos ouvir hoje em audição nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. E cabe-me ainda referir que no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que ela própria se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Assim sendo, nesse sentido, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não havendo necessidade de prestar juramento, está, no entanto, o Sr. Tenente-Coronel obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. E assim sendo, e avançando, portanto, informar o Sr. Tenente Coronel que esta audição está estruturada em três momentos, sendo que o primeiro é um momento facultativo, dado ao Sr. Tenente Coronel, se assim entender, fazer alguma intervenção inicial. Portanto, pergunto se, se pretende usar este tempo inicial para essa intervenção.
Pretendo, sim, Sra. Presidente.
Sim, então, assim sendo, dou-lhe a palavra para fazer, então, essa intervenção inicial. Faça o favor.
Muito obrigado. Permita-me que cumprimente a Sra. Presidente, os seus deputados aqui presentes. Dizer que compareço perante esta comissão na qualidade de Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Norte, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no cumprimento do dever institucional de colaboração e de prestação de esclarecimentos no âmbito desta comissão parlamentar. O Comando Regional do Norte depende hierarquicamente do Comando Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e exerce competências de direção estratégica, coordenação operacional e comando das operações de proteção e socorro no patamar regional, nos termos preconizados no Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, vulgo SIOPS. Este sistema constitui a arquitetura nacional de comando, controle e coordenação das operações, assegurando a articulação funcional entre todos os agentes de proteção civil e entidades com especial dever de cooperação, garantindo uma resposta integrada, hierarquizada e coerente às ocorrências. No domínio dos incêndios rurais, compete ao Comando Nacional definir diretivas operacionais, gerir estrategicamente os meios disponíveis e assegurar a coordenação com os diferentes níveis do sistema e acompanhar permanentemente a evolução do risco numa lógica de subsidiariedade, progressividade e proporcionalidade da resposta, tendo sempre como prioridade absoluta a salvaguarda da vida humana. Diretrizes estas tidas em conta e materializadas no terreno pelos patamares inferiores. Leia-se patamar regional e patamar subregional. Importa enquadrar esta atuação num contexto estrutural profundamente condicionado pelas alterações climáticas que têm originado fenómenos meteorológicos de severidade crescente que nos devolvem sucessivos recordes nesta matéria. Os últimos anos protagonizaram episódios de elevada severidade com ondas de calor prolongadas, índices de seca elevados e baixos valores de umidade relativa. A título de exemplo, o ano de 2025 foi considerado o verão mais quente e seco de que há registro. Estas condições meteorológicas, aliadas ao estado do território marcado pelo abandono do mundo rural e consequente despovoamento do interior, aliadas à ausência de uma gestão florestal ativa, que promovem elevada continuidade de combustível, têm potenciado e continuarão a potenciar incêndios mais intensos, de propagação mais rápida e que, em determinados momentos, ultrapassam a capacidade de supressão do dispositivo de combate. Trata-se de uma realidade amplamente diagnosticada, refletida em relatórios e diversos documentos técnicos, mas cuja resolução estrutural tarda em concretizar-se. Os fenómenos extremos de incêndios rurais, chamados incêndios de sexta geração, são hoje uma realidade incontornável em Portugal, em nada diferentes do contexto internacional, como demonstraram os recentes acontecimentos registados noutras geografias. Paralelamente, importa sublinhar um dado operacional relevante. Apesar da diminuição do número total de incêndios ao longo do ano, verifica-se o aumento da concentração de ocorrências nos dias de maior severidade meteorológica, incluindo no período noturno. Esta referência relativamente ao ano 2025. Em 2025, houve dias em que o número de ocorrências noturnas representaram aproximadamente 50% do total desse dia. No que respeita ao fito principal desta comissão, afirmo de forma clara e inequívoca que não tenho conhecimento de existência de qualquer negócio ilícito associado a incêndios rurais ou às operações de combate, nem disponho de qualquer evidência que sustente tais práticas. Permita-me saudar a criação desta comissão e os trabalhos que nela têm vindo a ser desenvolvidos. Poderão existir outras entidades com iguais interesses no bom funcionamento do sistema, mas nenhuma é tão diretamente afetada pelos seus insucessos, nem tão empenhada nos seus sucessos, como aquela que assegura o comando e a coordenação do sistema de supressão e nela aqueles que concorrem diretamente para o sistema. Os maus resultados traduzem-se em perdas de vidas humanas, desgaste extremo de recursos materiais e humanos, impactos severos na população e acrescida responsabilidade institucional. Os bons resultados significam vidas salvas, território protegido e, sobretudo, confiança no sistema de proteção civil. Por fim, referir que completarei dentro em breve 40 anos efetivos de serviço público, 16 dos quais que se completam já no próximo dia 31 deste mês ao serviço da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, onde, de 2010 a 2013, como Comandante Operacional Distrital de Bragança, de 2013 a 2020, nas mesmas funções no Distrito do Porto, e desde 17 de dezembro de 2020 até à presente data, como Comandante Regional do Norte, assegurando o que é a coordenação estratégica e operacional dos meios e recursos de emergência na região. Ambos períodos, inicialmente ao serviço das Forças Armadas, designadamente do Exército Português, e agora ao serviço da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pautados pelo mesmo sentido de missão. É com este sentido de ver, serviço à causa pública e plena disponibilidade institucional, que me coloco ao dispor desta comissão para responder às questões que bem entendam. Muito obrigado.
Muito obrigada ao Sr. Tenente-Coronel. Vamos dar agora início à primeira ronda e nesta primeira ronda cada grupo parlamentar, portanto cada partido, vai dispor de um determinado tempo que está indicado na folha que tem aí ao seu lado. E durante esse tempo, cada grupo parlamentar irá fazer perguntas e gerir esse tempo, dirigindo as perguntas diretamente ao Sr. Tenente-Coronel, que responderá conforme as perguntas vão sendo efetuadas. E assim sendo, e uma vez que não está, portanto, hoje caberia ao grupo parlamentar do CDS iniciar esta primeira ronda, mas não estando presente, vou dar a palavra então ao grupo parlamentar do PSD, que dispõe de 4 minutos. Senhor Deputado Fernando Queiroga, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores deputados, Sr. Comandante, muito boa tarde, bem-vindo a esta comissão. Na sua introdução, e sabe porque é que esta comissão existe, foi um agendamento potestativo por parte do Partido Chega para apurar eventuais negócios dos incêndios. E, portanto, começo por aí, independentemente do seu comandante já ter dito que não tem conhecimento, até para ficar lavrado em ato, o seu comandante tem conhecimento de qualquer tipo de negócios, quer de meios aéreos, quer de equipamentos para os bombeiros, ou qualquer outro contrato relativamente que esteja subjacente com negócios, com incêndios, algum tipo de negócio ilícito?
Desconheço na totalidade. Sr. Deputado.
Muito obrigado. Bom, poderíamos terminar aqui o objeto da comissão, uma grande parte do objeto da comissão seria este, mas também tem aqui uma parte que é de coordenação. E, portanto, eu perguntava ao Sr. Comandante quais são as funções de um comandante regional.
Sr. Deputado. As funções de um comandante regional estão perfeitamente plasmadas no Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro e têm a ver com a coordenação de todos os meios e recursos disponíveis na região. Esta disponibilidade para o patamar regional vem, logicamente, daquilo que são as disponibilidades sub-regionais. E, como o Sr. Deputado penso que bem conhece, estas disponibilidades do patamar sub-regional têm a ver com aquilo que são as capacidades de de fornecer meios e recursos dos bombeiros, mais propriamente das associações humanitárias bombeiros voluntários que os detêm.
Muito obrigado. Deduzo pelas palavras do Sr. Comandante, e porque já no seu currículo, pelo menos, que explanou aqui, disse-o, trabalhou com sistemas regionais ou distritais e trabalhou, ou está a trabalhar, com sistemas sub-regionais. Pode-me dizer se a sua ótica de gestão e de coordenação é mais fácil ou é melhor, é mais célere e é mais proativo a questão distrital ou esta questão da divisão em sub-regiões é mais prática?
Sr. Deputado, eu toda a minha carreira foi como servidor do Estado, servidor da causa pública. E tudo aquilo que é definido nas leis do governo cabe-me a mim, como servidor do Estado, pô-las em prática. E, nesse sentido, trabalhei no patamar distrital. Quando passamos a esta divisão territorial, pois coube-me pôr todo o meu zelo e inteligência para fazer com que isso funcionasse segundo aquilo que eram as leis da República.
Obrigado. Pronto, já percebi, vem com as respostas redondas, nada objetivo, mas ok, vou continuar, porque já é apanágio do Sr. Comandante também essas respostas um bocado redondas, e portanto, mas pelo menos esgotar o meu tempo. E dizer-lhe que só em contrapartida nesta questão, e falamos numa duas sub-regiões que o Sr. Comandante conhece bem, ou deveria conhecer bem, que é a sub-região do Alto Tâmega-Barroso e a sub-região do Douro, pergunto se, quando há os pré-posicionamentos e antes desta divisão, havia mobilização de meios onde não havia tanto perigo, e estão referenciados quais são os locais, para sítios onde há mais perigosidade. E, portanto, com essa divisão, deixou de haver essa mobilização. Não só nesta prevenção, na prevenção, no pré-posicionamento, mas também quando é preciso mobilizar meios, não são cedidos meios de uma sub-região ao lado, e concretamente no incêndio de Vila Pouca da Guiar, depois de estarem meios disponíveis na sub-região do Douro e que não foram alocados para a sub-região do Alto Tâmega porque o Comandante Regional não permitiu. Pergunto se quais são os critérios para que essa autorização não fosse feita nesse dito incêndio, entre outros, mas dou este como exemplo, que eu vivi de perto.
Sr. Deputado, conheço bem o que me está a perguntar. E volto novamente àquilo que é o pré-posicionamento de meios. O pré-posicionamento de meios tem três níveis. Começa ele o primeiro no patamar municipal, com os meios municipais, e a seguir vamos aqui para o segundo nível, que é feito à base das sub-regiões e da região, e como bem sabe também, a região não tem meios, eles vêm daquilo que é os meios que existem na sub-região. E depois temos o terceiro nível, que é o patamar nacional, e aí sim vamos exceder a capacidade daquilo que é o dispositivo, que está perfeitamente validado e autorizado para podermos acrescer aos meios existentes. Não sei, sinceramente, quem é que disse que foi o Comandante Regional que não autorizou esses meios, mas admito que essa ideia ande por aí. E isto para dizer o quê? Todos os meios que são pré-posicionados nas sub-regiões são meios das sub-regiões. E, portanto, só em último caso é que o comandante regional, contrariando o comandante sub-regional, lhe retira os meios que ele tem em reserva. Mas, referindo-nos aqui ao incêndio de Vila Pouca, eu não acompanho a ideia que aqui transmitiu, porque estiveram meios da sub-região do Douro na sub-região do Alto Tâmega e Barroso, nomeadamente neste incêndio, e isso facilmente nós conseguimos provar por aquilo que está registado na plataforma do Sistema de Apoio à Decisão Operacional, vulgo SADO. Não tenho mais nada a dizer sobre isso, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Eu sei que estiveram lá meios do Douro no Alto Tâmega, no terceiro dia, foi quando foram mobilizados para lá, que quando fizeram falta e quando se podia estancar o incêndio, não foram. Mas passemos à frente, isso também está escrito. Pergunto, Sr. Comandante, como é que é esta coordenação e esta gestão que o Sr. Comandante disse que fazia dos meios da região norte, faz reuniões com os comandos, presumo. Tem feito várias reuniões com os comandantes, com todos ou só com alguns? Que periodicidade tem, ou regularidade tem tido essas reuniões?
Sr. Deputado, a periodicidade dessas reuniões é mensal e sempre que seja necessário dentro deste espaço de tempo.
Estava a perguntar se tinha terminado. Mas, concretamente, isso fica à sua gestão, como é evidente, preparando esta nova, que já iniciou, esta nova época de incêndios, teve essas reuniões preparatórias, e repito, com todos os comandantes, está confortado para a nova época e tem os meios, não digo suficientes, que nunca são suficientes, como é evidente, os meios necessários, meios adequados para o próximo DECIR?
Sim, essas reuniões foram feitas, essas reuniões preparatórias para o dispositivo. Isso começa com alguma antecedência e as sub-regiões, os seus comandantes, depois de autorizados a contactar os corpos de bombeiros, recolhem aquilo que são as disponibilidades para formar o dispositivo especial de combate a incêndios rurais, nomeadamente de 15 de maio até 15 de outubro, nas suas diferentes fases, e mediante aquilo que são as disponibilidades dos corpos de bombeiros, assim é feito o dispositivo, podendo ter que puxar aqui ou ali para maiores números ou menores, mediante aquilo também que é o orçamento, mas não tem sido sequer esse o problema tem-se verificado que os próprios corpos de bombeiros não têm elementos suficientes para poder constituir o dispositivo que até à capacidade autorizada. E sim, não tenho os meios, penso eu, suficientes, porque se está autorizado e foi planeado determinado número de equipas de combate a incêndios, equipas logísticas de apoio ao combate, não atingindo esse número, pois estamos sempre debilitados. O que faz com que, em determinados momentos, tenhamos que pedir ao patamar nacional para, sim, fazer pré-posicionamentos vindos de outras regiões, vindos de outras sub-regiões.
Muito obrigada, Sr. Tenente Coronel. Vamos passar agora ao grupo parlamentar do Chega, também para 4 minutos. Sr. Deputado João Tilly, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Tenente Coronel, pela sua presença nesta comissão. E, dado a sua grande experiência, tem um currículo militar impressionante e uma grande experiência na proteção civil, fazia-lhe a primeira pergunta. Já disse aqui logo na sua intervenção inicial que não tem conhecimento de negócios ilícitos, que é o fundamento e, digamos, o propósito desta comissão, mas então faço-lhe a pergunta ao contrário. Com base na sua experiência, pode garantir-nos que não há nenhuns negócios ilícitos ligados à prevenção e ao combate aos incêndios rurais?
Sr. Deputado, posto dessa forma, não posso garantir. Desconheço.
Muito bem, mas com certeza já viu as dezenas de notícias ligadas aos negócios dos incêndios, nomeadamente as reportagens televisivas. Ainda esta semana houve, denominadas, por exemplo, a mais conhecida é o Cartel do Fogo, que denunciou nas TVs as negociatas envolvendo os incêndios. Tem conhecimento dessas reportagens?
Sim, conhecimento das reportagens, sim, mas não desconheço completamente o que ali é tratado. Não posso confirmar nem desconfirmar.
Mas acha que aquilo são teorias da conspiração, aquilo que vem nas reportagens?
Não lhe posso dizer.
Sr. Tenente Coronel, esta semana já soube que há detidos 103 incendiários. Este ano, só este ano. São mais 35 do que o ano passado, no ano inteiro. Não fomos nós que os detivemos, foi a Judiciária, foram as forças da Ordem. E também há 65 incendiários presos, isto são os últimos números. Isto não significa que há realmente alguma coisa por trás de todos estes incêndios?
Bom, nós enquanto operacionais gostamos que esses números venham a lume, mas sinceramente não lhe sei dizer porquê. E quando nós assistimos àquilo que são os motivos que levam estas pessoas a ter essas atitudes, portanto elas são as mais diversas. Temos desde pessoas com menos instrução até pessoas devidamente, aliás, experts e que dominam determinadas artes que são também presas por serem incendiárias.
Mas se conseguisse desligar das suas funções, obviamente é muito difícil, como pessoa com a sua idade e praticamente com a minha, será que nós não achamos estranho que haja tantas centenas de incendiários em Portugal? E porquê é que isso existe? Quer dizer, isto não pode ser uma coisa normal, não é uma coisa natural, não lhe parece?
Sim, com grande estranheza nós vemos isso, mas desde aí a dizer que as coisas são feitas de forma... podemos afirmar que realmente que há um negócio por trás disto tudo, não lhe consigo dizer, Sr. Deputado.
Pois, essa ligação não consegue fazer, não é? Bom, notícia de hoje. Este ano já se registaram 2 mil incêndios, curiosamente ninguém fala nisto, mas é notícia de hoje, e 10 mil hectares ardidos. É 2,5 vezes a do ano passado por esta altura. Só que este ano, foi diferente dos outros. Houve uma grande pluviosidade, todos nos lembramos, devido àquele comboio de tempestades, não é? Os terrenos ficaram completamente alagados, as albufeiras a abarrotar. Sr. Tenente Coronel, como se justifica isto num ano com tanta pluviosidade? Como é que há o dobro dos incêndios do ano passado?
Deputado. Nós temos uma floresta desorganizada, nós temos o abandono do interior, nós temos, o despovoamento. Isso obriga também a que os terrenos não sejam trabalhados e, portanto, tudo isto faz com que, associado àquilo que são práticas ancestrais do uso do fogo para fazer a limpeza das matas, faz com que isto aconteça. E, por vezes, há uma má ideia por parte da população de que, como bem referiu, houve grande pluviosidade, houve... Os solos estão com bastante água acumulada e, portanto, por vezes há uma má percepção e as pessoas vão mais confiantes fazer estas queimadas, mas não certamente com intenção de causar dolo.
Portanto, fixamos este ponto na opinião do Sr. Tenente Coronel, é mesmo só acidentes que acontecem que originam os incêndios?
Senhor deputado, acidentes não são propriamente. Haverá ali uma intenção, como disse, de fazer as limpezas dos matos pelo uso do fogo, ou seja, uma prática ancestral. E, portanto...
E relativamente aos fogos que também enumerou na sua apresentação, os fogos que se registram de noite e de madrugada. Ora, de noite e de madrugada não há muitas queimadas, Sr. Tenente.
Pois, é um caso estranho, que temos todos que pensar sobre isso e temos que aumentar aquilo que é a vigilância.
Era exatamente esse ponto que eu queria chegar e tinha a certeza que o Sr. Tenente Coronel também chegaria a esse ponto. Não acha que o principal no meio disto tudo, em vez de estarmos, digamos, a dedicar tantos milhões no combate ao incêndio, se nós tivéssemos a hipótese de fazer aquilo que chama a prevenção, mas também sabemos que a prevenção é uma coisa que ninguém sabe o que é, mas pelo menos a vigilância das matas, que é fácil de perceber, nós não ganharíamos muito e não evitaríamos a maior parte dos incêndios, na sua opinião?
Sr. Deputado, a supressão é sempre o último ponto, portanto é quando falha tudo a montante. E por essa ordem de ideias, e é do senso comum, vou-lhe chamar assim, que tudo aquilo que se possa fazer na prevenção vai evitar com que os meios de combate tenham que exercer o seu trabalho. E, portanto, o investimento em prevenção causaria o que é a economia nos meios de combate e os próprios gastos em combate.
Por exemplo, na minha terra em Ceia, já dei este exemplo, mas tenho que lhe dar, não foi assim, durante 2 meses as Forças Armadas tiveram, nos anos 90, acantonadas lá, acampadas lá no aeródromo. E durante esses 2 meses não houve um único incêndio. Depois que se foram embora, apareceram os incêndios, o Sr. Tenente Coronel acha que isto é coincidência?
Não, Sr. Deputado, não acho que seja coincidência, porque nós, quando os estados de alerta aumentam de grau, de nível, nós próprios fazemos planeamento para envolver também estas forças naquilo que é patrulhamentos, vigilância, etc. E, portanto, isso tem sempre um efeito dissuasor. E este efeito dissuasor vai fazer com que realmente não haja a tal ideia de alguém tentar limpar o seu terreno por esses métodos ancestrais, que é o uso do fogo, e, portanto, irá ocupar menos, irá haver menos ocasião para o combate. Isto tudo, todos estes meios evitam precisamente que a fase final de todo este ciclo se dê. Portanto, esse efeito dissuasor é, para nós, bem visto.
Porque, ainda por cima, fica bastante mais barato ter ali, sei lá, uma companhia durante os 3 meses de verão, quando digo ali, digo espalhados por vários territórios, do que depois gastar milhões a combater um incêndio, que mesmo assim vai devastar toda aquela região. Não concorda?
Sr. Deputado, é verdade. É verdade. Portanto, como voltando a repetir, tudo aquilo que possa ser feito na vigilância e prevenção vai evitar que os gastos depois sejam, se efetivam, se espelhem naquilo que é o combate. Para além de tudo o que é as perdas que daí advêm, da devastação da floresta.
Muito obrigado, Sr. Tenente Coronel. Uma última pergunta. Tenho 4 minutos, não é? 4 minutos. Uma última pergunta, então. Mencionou as alterações climáticas, as ondas de calor, a seca, a pouca umidade, o abandono do interior, que tudo isso potencia incêndios. Mas disse muito bem, potencia. Potenciar não é atear. Não são as alterações climáticas que atêm os incêndios, nem nenhum desses fatores. Apenas o potenciam. Falou também dos incêndios de sexta geração. Elevadas temperaturas e grandes variações. A pergunta é, se não houver incendiários, estes incêndios não se verificam. Não acha?
Sr. Deputado, sim. Se não houver incendiários, portanto, não havendo ignição, não há incêndio.
Muito obrigado, Sr. Tenente Coronel. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado, dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Rui Santos, dispõe também de 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Comandante, Tenente Coronel Carlos Alves. Começo por o cumprimentar, dizer que é um gosto revê-lo agora nestas circunstâncias. Sempre nos respeitamos, quer pessoalmente, quer institucionalmente, nomeadamente quando e bem foi instalada a sede do Comando Regional em Vila Real, um território do interior. Senhor Comandante, em 2025 os incêndios mais preocupantes para a estrutura operacional do Norte ocorreram sobretudo nos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Guarda, Viseu e Aveiro. Os incêndios que ocorreram em localidades como Cirarelhos, em Vila Real, Trancoso e Arouca, concentraram a maior parte dos meios terrestres e aéreos disponíveis. Eu gostava de fazer esta primeira pergunta. Comparativamente aos anos anteriores, o Dispositivo Nacional de Combate a Incêndios Rurais, em 2025, dispunha do mesmo nível de meios humanos, terrestres e aéreos, ou verificou-se uma redução da capacidade operacional disponível?
Sr. Deputado, permita-me cumprimentá-lo. É também para mim um gosto vê-lo nestas funções e reafirmar o agradecimento pela facilidade com que tratamos a instalação do Comando Regional. Muito obrigado por isso. Isso faz também parte do serviço público e que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil muito, muito agradece. Quanto à sua questão, os meios em 2025 disponíveis eram ligeiramente superiores aos 2024, os meios terrestres. No que à sub-região do Douro diz respeito, eles eram até ligeiramente superiores também. O que se passou ali foi que, depois de não se ter conseguido apagar o incêndio em ataque inicial, ele foi potenciado de diversas formas. E foi potenciado precisamente por aquilo que eram as condições climatéricas naquele período. Para além disso, havia também a simultaneidade de ignições. Portanto, estamos a falar de Cirarelhos, mas tínhamos, se não estou em erro, se a memória não me traiçoa, mais 11 ocorrências naquele momento. E tudo isto consome meios. E depois é preciso fazer uma gestão muito parcimoniosa daquilo que são os meios que temos disponíveis. Quanto depois àquilo que é o reforço dos teatros de operações vindos de sul, há sempre grande dificuldade, ou pelo menos são morosos, fazer chegar estes meios para reforçarem os teatros de operações. Quando nós esgotamos a capacidade sub-regional, a capacidade regional, temos depois alguma dificuldade em fazer chegar os meios em tempo oportuno, ou pelo menos assim considerado, para os teatros de operações. E tudo isto depois vai demorando o tempo e o incêndio vai progredindo e é preciso depois utilizar outros meios estratégicos para conseguirmos debelar o incêndio. Conjugado com isto, temos também os meios aéreos. Os meios aéreos por si só não apagam incêndios. É preciso haver a componente terrestre para ajudar o trabalho aéreo. E houve várias vezes em que, uma ou outra vez, não havia meios aéreos disponíveis, mas houve várias vezes em que os próprios meios aéreos, para a quantidade de fumo que resultante do próprio incêndio, eles chegavam ao teatro de operações, não podiam atuar e voltavam para trás. Inclusivamente, Vila Real, o Centro de Meios Aéreos de Vila Real, tem estes meios de ataque ampliado e eles não conseguiam trabalhar naquele teatro de operações que era ali ao lado.
Muito obrigado. Os incêndios de 2025 na região norte envolveram, como sabemos, vários concelhos em simultâneo, milhares de operacionais, como aqui foi dito, e múltiplas frentes ativas, obrigando a uma gestão regional que imagino tenha sido altamente exigente. Considera que a estrutura de comando regional da ANPC tinha capacidade suficiente de coordenação em tempo real ou houve momentos em que a dispersão de meios comprometeu a eficácia operacional?
Sr. Deputado, em momento nenhum foi avaliado que essa capacidade tivesse ficado aquém daquilo que eram as necessidades do momento.
Ao longo das operações surgiram críticas públicas relacionadas com decisões táticas e articulação entre diferentes níveis de comando. Considera que o atual sistema de proteção civil português é adequado ou necessita de alterações?
Sr. Deputado, o sistema de proteção civil, qualquer sistema de proteção civil, é um sistema complexo, é um sistema multi-entidades e, portanto, muito complexo. E o que se pretende é que cada uma das entidades que concorrem para este sistema, pois, aportem para aquilo que é o teatro, para o teatro de operações ou para, aquilo, para a operação que esteja a decorrer, o melhor que tem essa instituição. Dizer que o nosso sistema, e nomeadamente naquilo que diz respeito ao tratar as ocorrências, assenta em dois grandes pilares, que é o Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro e o Sistema de Gestão de Operações. E arrisco aqui a dizer, não há qualquer problema nisso, que nós temos o melhor sistema de proteção civil, arrisco a dizer, do globo terrestre, porque temos vários países neste momento a tentar copiar aquilo que é a nossa organização e o nosso sistema de comando. E verifica-se na região do Norte, com a fronteira com o Reino de Espanha, em que o Reino de Espanha quer e aproveita sempre quando tem algum contacto connosco para que nós lhe vamos ensinando mais ou lhe vamos demonstrando mais com o nosso modus operandi, o nosso sistema, a forma como nós temos um comando único. Este comando único, por vezes, é mal entendido. O comando único não é mais do que colocar numa única pessoa a responsabilidade da gestão daquela ocorrência. Porque todas as entidades que concorrem para o sistema, ao respeito por aquilo que é a entidade, e, portanto, não há aqui o querer usurpar funções de uma outra entidade. Mas dizer que eu estou convicto que tínhamos sim, destes contactos com outros países, que tínhamos sim o melhor sistema de proteção civil do globo terrestre.
Embora já tenha abordado algumas questões, eu iria precisar. Durante os períodos mais críticos, houve relatos de limitação de operacionais, de meios aéreos, devido ao fumo intenso, como aqui foi explicado, e à indisponibilidade de aeronaves, nomeadamente no incêndio da Arouca. Até que ponto a indisponibilidade ou limitação de meios aéreos influenciou a evolução dos incêndios de 2025 na
Sr. Deputado, eu não lhe sei especificar propriamente até que ponto é que influenciou. Mas posso arriscar a dizer que influenciou de certeza. Porque as operações são planeadas com o emprego de determinados meios a cada momento. Quando vamos empregar esse meio e se não o temos disponível, é lógico que não conseguimos o objetivo que tínhamos planeado e, portanto, temos que imediatamente começar a planear outro tipo de atuação para aquele teatro de operações ou para aquela especificidade do teatro de operações que tínhamos planeado e, portanto, não conseguindo quantificar, porque é sempre difícil saber qual é a eficácia que o meio tem ou não, mas posso afirmar que sim, que tem influência e que as operações se vão prolongar não tendo capacidade de empregar esse meio que estava planeado.
Muito obrigado. Nos incêndios de Vila Real, houve localidades cercadas pelas chamas, designadamente Relva, Burbela e Lordelo. Inclusivamente, houve necessidade de retirar idosos durante a noite junto à aldeia de Relva. O sistema de evacuação e proteção de vulneráveis funcionou como estava previsto?
Sr. Deputado, dos relatos que eu tenho, sim. Pode ter havido o chegar ligeiramente tarde, porque a informação também não chegou em tempo oportuno, mas sim, todo esse sistema funcionou. E, portanto, isto é algo que tem o apoio também da Guarda Nacional Republicana para ajudar as pessoas a sair, até para as convencer, porque as pessoas que estão habituadas a viver nas suas casas não estão muito de acordo em deixar a sua casa ou os seus bens e, portanto, irem para um local onde apenas é salvaguardada a sua vida, mas todo este sistema funciona e, portanto, com a ajuda dos serviços municipais de proteção civil, com os seus meios, com a sua disponibilidade, com a ajuda das juntas de freguesia, aliás, não há proteção civil sem o patamar autárquico, seja ele em que nível for, e, portanto, com este, lá estamos nós a falar de um sistema integrado, todas as instituições a trabalharem para o mesmo fim e, portanto, as pessoas são ou retiradas ou confinadas num local seguro. E isto foi praticado, nomeadamente, nestes locais que o Sr. Deputado identificou.
Muito obrigado. Como foi gerida a fadiga física, a fadiga psicológica dos operacionais após vários dias consecutivos de combate extremo?
Sr. Deputado, isto são dois pontos que tocou e agradeço a sua questão, porque os bombeiros voluntários, e para além disso, eles vão também contagiando as outras entidades que concorrem para este desígnio, gostam de ver o seu trabalho concluído, resumindo, o fogo apagado. E por vezes há muita dificuldade em retirá-los das frentes de combate, porque não se sentem bem em retirar-se do local sem que o seu trabalho não seja concluído. Contudo, existem por nós algumas métricas em que vamos fazendo a rotação dos operacionais nas diversas frentes. Estamos a falar de um ano bastante desgastante, em que, a determinada altura, esta fadiga física, não só dos operacionais, mas também aquilo que é a fadiga dos equipamentos, dos materiais, dos veículos de combate, etc., e que é sempre de difícil gestão, isto porque é preciso manter as frentes devidamente guarnecidas para podermos atingir o objetivo. Logicamente que isto também deixa marcas psicológicas e poderá afetar aquilo que é a disponibilidade para os anos seguintes, mas estou confiante que, com aquilo que é o espírito dos nossos bombeiros voluntários, que isso não irá acontecer.
Comandante, sobre o Siresp, julga que o sistema respondeu de forma fiável durante os incêndios mais críticos de 2025?
A rede Tetra é uma rede fiável. O Ciresp, o sistema está montado de forma a que ele seja fiável. Nunca conseguimos ter este tipo de comunicações sem haver zonas de sombra. Aquilo que é a utilização da rede, ou seja, a sobrecarga da rede, muitos operacionais no terreno também fazem com que haja dificuldade nas comunicações. O que a nós nos interessa enquanto operacionais é que as comunicações funcionem, que elas sejam resilientes, etc. E isso, não vou dizer que não há situações pontuais, que nos obriga também a um planeamento e a um pedido de reforço de rede naquele local, e para isso temos estações móveis que podem fazer esse trabalho. Contudo, quando há muitos teatros de operações, quando há muitas ocorrências, principalmente como o ano passado, em que elas se estendiam no tempo, portanto isto torna-se um pouco difícil, mas dizer que o Ciresp é um sistema confiável.
Obrigado. Temos ouvido vários especialistas nesta CPI que têm defendido que o grande problema dos incêndios em Portugal é a falta de gestão da nossa floresta. Considera que os problemas estruturais da floresta portuguesa, nomeadamente o abandono rural, a continuidade de combustíveis, a monocultura, limitam a capacidade operacional da Proteção Civil?
Sr. Deputado, sim, considero, porque isso em conjunto com aquilo que é o que falamos há pouco da vigilância e da prevenção, pois tornaria muito mais fácil aquilo que é o trabalho da Proteção Civil. E nisto penso que haverá também algum trabalho a fazer, até porque alguns, bastantes, para eu dizer de muitos até, se me permitem este escalar, autarcas que querem fazer esse trabalho para ajudar depois naquilo que é a época dos incêndios, vêm-se impossibilitados por alguns pontos da lei que não lhes permite preparar os seus territórios para depois a atuação da Proteção Civil, dos bombeiros, enfim.
Quase a terminar, e agradecendo a forma muito objetiva com que me respondeu, e apelando exatamente à mesma objetividade, eu queria lhe perguntar se teve conhecimento, ao nível operacional ou logístico, sei que já aqui o referiu, de situações relacionadas com a aquisição, contratualização ou fornecimento de meios e materiais de combate aos incêndios, nomeadamente viaturas, equipamentos de proteção individual, mangueiras, máquinas de rasto ou outros equipamentos que tenham levantado suspeitas de irregularidade, favorecimento ou eventual ilícito.
Sr. Deputado, já durante estes 16 anos já recebi viaturas para entregar aos corpos de bombeiros. Já também houve distribuição de equipamentos de proteção individual, mas não tenho conhecimento, nem temos sequer conhecimento de como são lançados os procedimentos. Não tenho qualquer conhecimento nesse âmbito.
Muito obrigada, Sr. Tenente-Coronel. Não havendo mais nenhum grupo parlamentar presente, vamos dar início à segunda ronda. E nesta segunda ronda, portanto, os senhores deputados podem inscrever-se. Para já tenho três inscrições, uma do grupo parlamentar do Chega, outra do PS, outra do PSD. Pergunto se mais há algum senhor deputado se pretende inscrever nesta, mais uma inscrição do senhor deputado Eliseu Neves. E nesta ronda, então, portanto, irei dar a palavra a cada um dos senhores deputados inscritos, que terão 2 minutos para formular perguntas ao senhor Tenente-Coronel, que depois, no final de todas as questões formuladas de todos os senhores deputados, depois terá um tempo indicativo para responder a todos em conjunto. Assim sendo, vou começar pela primeira inscrição, que foi do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Tenente-Coronel, o Sr. Comandante Carlos Alves, e agradecer os seus 40 anos de serviço público e deixar aqui uma palavra de que esta CPI pretende caminhar para um futuro melhor acerca, na nossa opinião, de evidências em negócios relacionados com os incêndios. Nós temos esse sentido de altruísmo e de responsabilidade, enquanto deputados, enquanto cidadãos. Eu sou da Zona Centro, de Dragão Grande, e quero deixar para os meus filhos e netos um mundo melhor, sem tantas ignições, sem tantos incêndios. Portanto, nós não estamos aqui a julgar quando os senhores, com esta enorme responsabilidade de nos proteger, nós não estamos aqui a julgar os procedimentos que tenham reparado outros grupos parlamentares de como foi feito este incêndio, aquele incêndio. Nós aqui queremos perceber e trabalhar para um mundo melhor. E, portanto, há evidências e há notícias públicas que, efetivamente, o Siresp, ao contrário, e permita-me discordar da sua opinião, o Siresp falha. Falha. Portanto, sei de comandantes de bombeiros que dizem que falha, sei de bombeiros que dizem que falha, e, portanto, queria-lhe perguntar mais uma vez se nunca falhou no seu comando. Porque eu conheço comandantes bombeiros que me dizem, a verdade é que falha. E depois vejo aqui altos responsáveis que coordenam esses comandantes bombeiros a vir dizer que é um sistema confiável, senhora Tenente-Coronel. E queria que fizesse essa reflexão. Mas, aqui a questão é, e permita que lhe diga, o senhor diz que entregou EPIs e recebeu, e que entregou também viaturas. Queria-lhe fazer esta pergunta muito direta. Então, os comandantes regionais recomendam à Proteção Civil para fazer então depois esses procedimentos de contratação pública. Pois nós, todos nós temos conhecimento de que há denúncias nesses negócios e é por aí que nós precisávamos de compreender se têm conhecimento ou não que às vezes os materiais, EPIs e viaturas poderiam ser feitos. Até já houve aqui comandantes, e para terminar, que disseram, penso que não estou salvo erro, cartelização, falaram mesmo em cartelização também nos meios aéreos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do PS. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Tenente-Coronel. Olha, eu ouvi com atenção tudo o que disse e eu gostava de fazer uma pergunta para se puder responder. São várias perguntas, mas uma primeira que era se, tendo em conta uma declaração, uma questão que foi feita aqui, por um deputado do Chega relativamente ao incendiarismo como principal causa dos incêndios em Portugal, então, se concordando com o Sr. Deputado do Chega, não concorda com as declarações aqui prestadas pelo Sr. Comandante-Geral da GNR e por outras forças de segurança que dizem que a grande maioria dos incêndios não se deve ao incendiarismo, mas à negligência. Queria perceber com qual das afirmações é que concorda. Depois gostava-lhe de fazer algumas perguntas sobre questões operacionais dos incêndios de 25 e 24. É que eu estava aqui a olhar para os relatórios de debriefing dos incêndios e encontrei aqui algumas questões que, pelo menos, a mim me alarmam. Olhe, relativamente ao incêndio de Vila Real, do ano passado, que teve a arder durante 16 dias, diz a GNR, falta de rapidez na tomada de decisão, falta de meios, desorganização de alguns postos de comando, falta de briefings e pontos de situação para os vários oficiais de ligação. Meios de combate no terreno, sem missão atribuída ou alegando que só poderiam intervir à ordem, mesmo com ativações reativações a decorrer no local. Depois ouvimos por parte do, já agora, das Forças Armadas, interoperabilidade de comunicações entre as forças, do Comando Operacional. Era a que interagia com os meios aéreos à revelia das orientações e estratégia definida pelo posto de comando. Falta de disponibilidade de elementos do comando dos municípios afetados. Passagem de comando. Meios aéreos destinados para o teatro de operações demoraram a atuar a quando das reativações. Ou seja, e podia falar do incêndio de Freixo de Sintra, que também foi um dos grandes incêndios. Podia ter falado dos incêndios de 24 de Baião. A questão é que uma pessoa vai ver os debriefings. E é só confusão. E a minha questão é, Não é por isso que se calhar estes incêndios no ano de 24 e 25 arderam tanto e em tantas áreas?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Fernando Queiroga, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. É isto mesmo. Naturalmente que eu não vou perguntar ao Sr. Comandante o que, na sua opinião, poderia alterar, porque nós, no final desta comissão, queremos, como disse aqui alguém, deixar alguma coisa melhor, para que isto seja melhor. Mas não vale a pena, porque já percebemos que o Sr. Comandante cinge aquilo que lhe dizem. Mas agora aqui o colega do PS disse uma coisa com razão, que era precisamente isso que eu agora nesta minha intervenção ia fazer. É que não é só a questão, eventualmente, de negócios ilícitos, de gastos supérfluos, ou não sei o quê, não. Aqui o grande problema é a má coordenação. E vamos ao incêndio de Vila Real, como outros de Vila Real iguais. O seu comandante regional não aparece, o sub-regional não aparece, quem é que comanda? Anda tudo em roda livre. E por isso eu pergunto, quantos briefings fez, quantas reuniões fez em vários incêndios na sua região, quantas vezes esteve presente em vários incêndios de grande envergadura, porque isto acarreta despesas, naturalmente, e é despesas avultadas. E, portanto, gostava de saber disso. Também, se puder responder, naturalmente, qual a taxa de reincendimentos que temos nos incêndios, que isso deve dizer. E depois, deixe-me só dizer-lhe, Sr. Comandante, se tiver argumentos, contrarie-me. Antes das sub-regionais havia pré-posicionamentos na região do Alto Tâmega e Barroso de corporações da Zona do Douro. Desde que há sub-regiões, nunca mais houve pré-posicionamentos e sabe perfeitamente onde é que está a maior mancha florestal. Outra situação, e foi recentemente, esta semana, foi enviado para todos os corpos de bombeiros que há falta de operadores para as salas de operações. Pergunto eu, não está preocupado com a falta de técnicos nas salas de operações? Por último, perguntar-lhe se os meios aéreos são os adequados e, esta é mesmo a última, os CMAs estão bem localizados ou, na sua opinião, mudariam de localização? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Eliseu Neves, faz favor, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Comandante, nós não estamos aqui para julgar o exercício da sua função, nem a forma como é que apaga os incêndios. Estamos aqui, de facto, para apurar se há indícios de fraude no combate. Senhor Comandante, não acha estranho que uma grande percentagem dos incêndios seja colocados no período noturno, como referiu aqui anteriormente, e muito bem? E se também, se tecnicamente, detectam alguma correlação geográfica entre estas ignições e áreas de interesse para a indústria da madeira ou projetos de energias renováveis. Também, Sr. Comandante, com a sua experiência e com todo o seu currículo, já foi dito aqui nesta comissão de inquérito anteriormente que o material adquirido, nomeadamente os kits para distribuição à população, seriam materiais de merchandising, mais concretamente aquelas famosas cóglas ignífugas que afinal ardiam. Com a sua experiência operacional, isto foi uma manobra de extração ou uma forma de despesismo público e leviandade de quem adquiriu este material? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Irei dar agora a palavra ao Sr. Tenente Coronel para responder a este conjunto de perguntas e, para tal, dispõe de um tempo indicativo de 10 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começando pela primeira questão, reafirmo que o Siresp é confiável. Mas também disse aqui que, apesar de ter esta opinião, não neguei aqui que há zonas de sombra, esse mapeamento é feito, há zonas onde não chega o sinal, estamos a falar de um sistema de comunicações que trabalha no espectro eletromagnético e que até os próprios incêndios alteram as condições de comunicação. Mas sim, é confiável. O que é que nós temos que fazer? Potenciar esse sistema e trazer a esses locais de sombra, permitir que chegue o sinal. E esse trabalho é feito, com a ajuda dos senhores comandantes dos corpos de bombeiros, eles identificam essa situação, essas zonas, mapeiam isso, e isso é enviado periodicamente para que o sistema que gere a rede TETRA, que não é a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, possa fazer o seu trabalho, potenciar esse sinal. Quanto ao senhor deputado Pedro Vaz, dando aqui o exemplo de Cirarelhos, e que está plasmado nos diversos relatórios a falta de rapidez dos meios, etc. Bom, já foi aqui também por mim dito que a simultaneidade de ocorrências obriga a uma gestão parcimoniosa de meios. Os meios são sempre finitos e, portanto, quando nós planeamos para aquilo que é o mais provável e acautelando o mais perigoso, por vezes isto excede esta capacidade. E, portanto, dizer-lhe que tudo isso é plausível, tudo isso é recolhido e tudo isso nos faz com que nós possamos ter em conta para poder melhorar. E esta melhoria certamente será feita, mas dizer que no momento em que não há mais meios, não há soluções milagrosas para fazer as coisas acontecer. Tocar aqui no ponto dos meios de combate sem missão. Isto é curioso, é curioso. E até deu um exemplo, penso eu que leu num dos relatórios, que houve um reacendimento e ninguém mexia, passa a expressão. Bom, eu não entendo isto, nunca vi, e se nós formos aos comandantes de corpos de bombeiros mais antiguinhos, eles a resposta que dão, e permita-me aqui transcrever de alguns, onde no ano passado isto verificava-se muito, não atuo porque não tenho missão. E perguntando realmente aos mais antiguinhos, eles diziam: eu na minha vida toda nunca foi preciso ninguém mandar-me atuar quando via fogo. E portanto não sei qual é a intenção que estas pessoas têm de ir para um teatro de operações, vou chamar ajudar, e que depois dizem que não atuam porque não têm missão. As coisas não funcionam só de cima para baixo, podem também funcionar de baixo para cima, porque quem está no terreno passa a informação aos postos de comando. Não sei se fui devidamente esclarecedor. Quanto ao Sr. Deputado Fernando Queiroga, permita-me que lhe diga que eu estranho aqui os comentários de que o Comandante Regional não aparece, o Comandante Sub-Regional não aparece. Enfim, eu penso que, sendo o senhor do território, sabe perfeitamente qual é a situação do Comando Regional. E vou aqui também dizer outra coisa. É público, isso foi notícia da comunicação social, que o Comandante Regional do Norte está sozinho desde fevereiro do ano passado. E, portanto, quando eu tenho uma região com inúmeras ocorrências, se eu me preocupar só com uma, todas as outras ficam à nora. Se eu for para um teatro de operações, tenho que estar concentrado naquele teatro de operações, pôr todo o meu empenho naquele teatro de operações. Todos os outros, eu não consigo fazer a gestão e fazer o balanceamento de meios, ou fazer pedidos até para outros teatros de operações que não aquele onde eu estou. Deixava-lhe só isto para, para pensar também sobre estas coisas que houve, sobre que o, comandante regional não aparece. É preciso, a cada momento, fazermos a análise e o comandante está onde, a cada momento, ele entender que é mais necessário. E isso, penso que o Sr. Deputado sabe perfeitamente disto, até porque, conhecendo eu também o seu percurso, sei que entendo perfeitamente o que eu estou a dizer. Quanto aos centros de meios aéreos bem localizados, os centros de meios aéreos estão sempre próximos daquilo que é o maior risco, principalmente o maior risco florestal, é para isso que eles, o fito principal para que eles existem. Mas esses centros de meios aéreos têm que estar submetidos àquilo que a lei da Autoridade Nacional de Aviação Civil exige. E, por vezes, quando, de um momento para o outro, a Autoridade Nacional de Aviação Civil não autoriza a operação naquele centro de meios aéreos, e, como sabem, mais uma vez, o papel dos autarcas é importantíssimo, lá temos que arranjar uma solução com o autarca local para que, não se, pelo menos, não se perca aquele meio aéreo naquele local ou o mais próximo possível daquilo que era o local considerado de maior risco. E isso faz com que, por vezes, tenhamos que alterar as localizações dos centros de meios aéreos e até abandonar a operação em determinados centros de meios aéreos. E aconteceu no Alto Tâmega e Barroso, com o centro de meios aéreos de Vidago, que foi para o aeródromo de Chaves, e aconteceu também com o centro de meios aéreos da Serra de Nogueira, que de um momento para o outro também tivemos que deslocalizar o centro de meios aéreos para o aeródromo de Bragança. E portanto isto, não sei que lhe diga mais sobre isto, penso que fui esclarecedor. Portanto, há aqui fatores que ultrapassam por vezes aquilo que é o nosso planeamento, mas que temos que nos sujeitar a eles e depois replanear ou fazer o planeamento segundo aquilo que, que são as novas localizações. Falta de operadores nas salas de operações. E respondendo à pergunta direta que me fez, se eu estou confortável, não estou confortável, nunca estive. E, portanto, o que é que nós fazemos? Portanto, há todo um convite aos corpos de bombeiros para identificarem bombeiros que tenham apetência para ocupar aqueles lugares. É-lhes dada formação. E devo dizer que alguns são ótimos operadores de telecomunicações, e, portanto, é assim que nós vamos colmatando as falhas, mas todas as falhas de um sistema que advém na falta de possibilidade de lançamento de concursos públicos para ter mais operadores. Mas volto a reforçar, esses elementos que vêm dos corpos de bombeiros são ótimos operadores de telecomunicações. Preocupação sim, porque eles não são operadores de telecomunicações e temos que estar sempre atidos àquilo que é a boa vontade e o espírito de colaboração dos corpos de bombeiros, dos seus comandantes, para poderem dispensar esses elementos. Estando nas salas de operações, logicamente não estão a fazer equipas de combate a incêndios. Portanto, tudo isto é um problema circular. Sr. Deputado Eliseu Neves, penso que tinha aqui três questões. Período noturno, sim, é estranho. É estranho porque as condições noturnas e permite uma expressão à noite, a concentração térmica
na garrafa que foi abandonada na floresta, não consegue fazer uma ignição, provocar uma ignição. Portanto, é estranho como é que é esta hora. A esta hora temos ignições, até porque todos nós fazíamos essa experiência na nossa escola e tínhamos muita dificuldade em causar uma chama com um vidro, mesmo alinhando com raios solares, etc. É muito estranho. Como é que isto se explica? Pois mais temos que ir a montante e potenciar aquilo que é a vigilância. Depois aqui com... não, eu não tenho qualquer conhecimento que tenha havido fogo colocado propositadamente para tudo isto que são negócios das energias renováveis e afins. Desconheço por completo. A nossa preocupação é quando há realmente a ignição e ela se propaga no tempo, é de debelar aquela situação. Cógulas ignífugas. Eu vou-me aqui abster de fazer qualquer conjetura daquilo para onde levou a sua explanação. Mas eu penso que isto foi um erro comunicacional inicial, porque as cógulas nunca foram antifogo, as cógulas nunca foram ignífugas, e, portanto, quando este material, este equipamento, foi apresentado, se tivesse sido explicado às pessoas que isto servia para elas protegerem as suas vias respiratórias, para numa situação de evacuação, elas colocarem para irem protegidas do material que anda em suspensão, não entrar para dentro do seu organismo, provavelmente não tinha gerado este alarido todo que geraram estas golas, ou cógulas ignífugas, ou golas antifogo, como lhes chamaram. Este momento de as pessoas se protegerem para serem retiradas dos locais potencialmente iriam ser atingidas, acontece sempre com muita antecedência. Portanto, arriscaria aqui a dizer que nem o calor do incêndio sequer chegava às pessoas. Portanto, não havia qualquer probabilidade de este meio de proteção poder causar qualquer dano à pessoa. Não, elas foram concebidas precisamente para não permitir que as partículas em suspensão entrassem dentro das suas vias respiratórias. Se tivesse sido posto assim de início, parece-me a mim que não teria causado este alarido. Agora, dizer que aquilo era uma gola ignífuga, pois, como foi bem demonstrado, era só chegar fogo e ela ardia. Logicamente, e acho que todos nós temos essa percepção. Não sei se respondi, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Tenente Coronel. Penso que terá respondido, pelo menos respondeu da forma que assim o entendeu. Pronto. E posto isto, fica encerrada então esta audiência. Resta-me agradecer a sua disponibilidade por estar aqui presente nesta Comissão Parlamentar de Inquérito e damos por concluída realmente esta reunião. E agora para os senhores deputados, uma vez que já temos presente, já temos cá para dar seguimento à segunda audição, vamos fazer aqui uma pausazinha muito curtinha, só o tempo suficiente para que o senhor Tenente Coronel se possa recolher e o senhor recolher, como quem diz, sair, ou se quiser continuar a assistir, pode continuar a assistir, e depois começarmos então a segunda audição.